Com a palavra.
Obrigada, senador. Então, aproveito para cumprimentar mais uma vez a iniciativa e dizer que há, da nossa parte, o compromisso absoluto de atendimento dos moradores do Pinheirinho. Com ou sem parceria com o governo estadual, quer dizer, é bom para a gente também não fazer bravata, que a parceria com o governo municipal ela é necessária, porque quem tem a autoridade sobre uso e ocupação do município é ele. Então, é importante que a gente registre isso e não acredito que a prefeitura não se furtará a autorizar a construção de moradias populares. Não acredito. Mas é importante saber que nós precisamos, sim, e precisaremos da Câmara Municipal caso haja algum problema de zoneamento ou caso haja necessidade de aprovar a área onde se construirão moradias como áreas de interesse social. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente não fazer bravata e nem criar situações distorcidas. A outra é a discussão se a moradia será, poderá ou deverá ser feita na área do Pinheirinho ou não. Eu não gostaria que a gente juntasse as duas coisas sob pena de retardar a solução do problema ao invés de dar celeridade a ele. Eu acho que a discussão sobre a terra do Pinheirinho é uma discussão importante, permanece. Nós não nos furtaremos de fazê-la, mas que nós hoje trabalhamos claramente com a linha de dar uma solução habitacional para as famílias o mais rápido possível, de maneira mais adequada possível, com ou sem parceria com os outros níveis de governo, preferencialmente com parceria, que é o que tem pautado a postura do governo federal em relação ao atendimento a essas famílias. Então, eu gostaria de registrar mais uma vez, nós estamos muito empenhados em que isso aconteça da maneira mais adequada e mais célere possível. Muito obrigada.
Muito obrigado, secretária nacional Inês Magalhães. É muito importante que haja esta iniciativa e compromisso do governo federal para resolver o problema dos moradores, mas acredito haver a necessidade, sim, da iniciativa do governo municipal de, com muito maior firmeza e decisão, colaborar e ter um sentido de colaboração. Eu acredito que isso também poderá acontecer da parte do governo estadual. E, inclusive, vou aqui ler a carta do Sidney Beraldo, secretário da Casa Civil, ao presidente Paulo Paim, que fala, de alguma maneira, com respeito às providências de que está disposto a realizar até o presente momento. Senhor presidente, acuso o recebimento do convite que Vossa Excelência, na qualidade de presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, dirigiu ao secretário de Deputação, secretária da Justiça, de Defesa e Cidadania e ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo para participar da audiência pública que se realizará no próximo dia 23 de fevereiro, cujo objeto é debater a reintegração de posse na área denominada Pinheirinho, ocorrida na cidade de São José dos Campos. A ocupação de áreas públicas e privadas constitui relevante tema social que se projeta por todo o país e, bem por isso, a adoção de medidas para o seu adequado tratamento pelo poder público não pode se apartear da perspectiva de âmbito nacional que lhe é inerente. Essa é a perspectiva que, no entender do governo paulista, deve orientar os debates em torno desse sensível assunto, a fim de que deles resultem propostas que possam contribuir para a composição dos diversos interesses envolvidos, notadamente quando conflituosos. Tal é o desafio do Estado brasileiro, bem expresso nos requerimentos apresentados pelo senador Luiz Nunes Ferreira, a referida comissão, nos quais são solicitados esclarecimentos sobre os atos de desocupação das terras na Fazenda Sálvia, no Distrito Federal, a reintegração de posse em terreno privado localizado na cidade brasileira, no Acre. Nesse mesmo sentido, em diálogo telefônico com Vossa Excelência, ponderei que o exame do episódio ocorrido em São José dos Campos deveria acontecer para ser produtivo na mesma ocasião em que os demais fossem analisados. Somente assim poderíamos extrair, mediante avaliação isenta de paixões partidárias, lições de alcance geral. Infelizmente, porém, não foi essa decisão de Vossa Excelência, uma vez que a audiência pública focalizará apenas o caso Pinheirinho, razão pela qual nós nos vemos na contingência de declinar do convite. Cumpre assinalar, a propósito da desocupação da área do Pinheirinho, que as medidas adotadas pelos órgãos do Poder Executivo Paulista destinaram-se a garantir o estrito cumprimento da ordem judicial, tendo sido acompanhadas pela própria juíza, que prolatou a respectiva decisão com auxílio de expressivo contingente de oficiais de justiça, além de contar com a presença de representante do Tribunal de Justiça do Estado, na pessoa do juiz designado pela presidência daquela corte. Registro ainda que a execução das medidas se deu conforme planejamento destinado a articular as ações dos agentes do Poder Judiciário e do Poder Executivo do Estado, bem como da Prefeitura do município de São José dos Campos, tendo transcorrido dentro dos parâmetros ajustados a despeito da notória complexidade da operação, sendo certo que eventuais atos que tenham se afastado desses marcos serão objeto de rigorosa apuração pelos órgãos competentes do Estado. Sublinho, sendo certo que eventuais atos que tenham se afastado desses marcos serão objeto de rigorosa apuração pelos órgãos competentes desse Estado. Finalmente, ao declinar em nome das autoridades do Poder Executivo Paulista do convite que lhes foi endereçado, destaco que atenta à aflitiva situação das pessoas afetadas pela decisão judicial e em consonância com as políticas públicas que desenvolve, o Governo do Estado de São Paulo adotou medidas imediatas providências, entre as quais se destaca o atendimento prioritário às famílias cadastradas no âmbito do Programa Habitacional gerido pela Secretaria de Estado da Habitação por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, enquanto não contemplados no referido programa habitacional, a concessão, na forma de convênio celebrado com a Prefeitura do município de São José dos Campos, de aluguel social no valor de R$ 500,00 para cada família, com esteio em lei de iniciativa do governador Geraldo Alckmin, Lei 14.512, de 28 de agosto de 2011, cuja finalidade é precisamente tutelar pessoas em situação de vulnerabilidade social. No ensejo, renovo protesto de elevada estima e consideração, Sidney Stanislau Beraldo, secretário-chefe da Casa Civil. Ora, acho que é muito importante que possa o governo estadual, por seus secretários, vir aqui à Comissão de Direitos Humanos e esclarecer quais a rigorosa apuração feita pelos órgãos competentes sobre cada um dos episódios aqui relatados, inclusive com respeito ao tiro que foi desferido pela Guarda Municipal no David Furtado, David Washington Furtado, que foi desferido por guarda municipal em operação, onde, na própria carta de Sidney Beraldo, estava escrito que o governo estadual realizou ações muito bem planejadas, coordenadas do governo estadual com o governo municipal, ou seja, polícia militar do governo estadual em coordenação com os órgãos da polícia municipal, o que significa a guarda municipal. Por que que guarda municipal estava ali com arma de fogo, não é? Essa é uma questão a ser apurada. Como é que foi a coordenação de esforços? Outras questões que aqui formulo. O David descreveu hoje como é que ele e a esposa Laura estavam caminhando. Eles já tinham saído. Quer dizer, ali no Pinheirinho é que eles viram a agressão efetivada, conforme aqui expressaram, junto ao senhor... Me deu, Ivo de quê? Ivo Teles de Souza. Que, segundo o testemunho deles e de outros vizinhos, recebeu cacetetes e pancadas na cabeça. E, portanto, teve traumatismo craniano. E, ao chegar no hospital, até hoje, só foi constatada AVC. É necessário que, dentre as providências de rigorosa apuração, o governo de São Paulo examine quem é que procurou enganar a própria família, a esposa do senhor Ivo, com a qual eu falei, e ela estava indignada de não se ter feito o diagnóstico correto. Mais um ponto a averiguar. Outro ponto que eu aqui coloco para muitos dos representantes dos moradores do Pinheirinho. E eu faço aqui uma hipótese, e quero que o governo estadual examine também com rigor esta hipótese. Qual é? Na operação de reintegração de posse do Pinheirinho, havia como que uma certa intenção do governo, entrosadamente, o municipal com o estadual, de procurar demonstrar que a população do Pinheirinho não era propriamente, seja de pedreiros, de empregadas domésticas, de serventes, de jardineiros, de... David, o que, que a sua profissão é? É pedreiro. Que outras profissões, me digam?
Mecânica,
luxo. Não, os que estão aí. Não, é ela. Vigilante. Cozinheira. Faxineira. Lavadeira. Catador de reciclagem. Outros mais que estão? Pode falar. Como? Diarista. Loirinha aqui. Cortadora? Soldadora. A tosadora. De cabelo? Ah, de animais. Ah, muito bem. Diga, maçariqueiro e bem, dentre as senhoras e senhores que estão aqui presentes, que moravam ali no Pinheirinho, eu percebi que foi feita ali uma varredura antes da operação de reintegração, porque a polícia queria muito achar drogas nas residências. E foi feita uma varredura lá, não foi, David? Foi. David, por favor, quanto de drogas foi achado ali naquela varredura uma semana antes da reintegração? No som, no microfone.
Não, pelo que eu saiba, não acharam nada.
Não acharam droga, nada, né? Não acharam nada. Mas, por isso que eu levanto a hipótese, quero conversar. Perguntar aqui ao governador Geraldo Alckmin, ao secretário Ferreira Pinto, ao comandante Álvaro Camilo, da Polícia Militar, será que, como o governo estadual e o municipal queriam demonstrar que no Pinheirinho haviam narcotraficantes, que então resolveu se espalhar a Operação Pinheirinho para as regiões ali contíguas, e que por causa disto, quer dizer, o próprio David, ele recebeu o tiro porque estava saindo, porque foi expelido do Pinheirinho, e segundo me descreveu, confirme isso, você estava andando já no campo do, indo para o campo dos alemães, não é isto?
Isso.
Ali que você recebeu o tiro. Pois bem. Então, no campo dos alemães, começou a se estender, bem como nas regiões vizinhas, aquela superoperação. Também, o David e a Laura me contaram hoje que já na véspera, as viaturas policiais, inclusive com a inscrição da rota, estavam todas nas cercanias do Pinheirinho, como se tudo fosse uma operação comum, muito bem coordenada, conforme está aqui na carta do secretário Sidney Beraldo. Eles articularam tudo. E, dentre essas coisas, daí na noite do dia 22, às 23 horas e 40 minutos, eles foram a uma residência no campo dos alemães. E ali, três viaturas da rota, com 10 a 12 PMs, ingressaram nesta residência. No sofá, viram um rapaz de 17 anos, que completou 18 aqui em fevereiro. E Logo agarraram o rapaz, chutaram a sua cabeça. Ele teve um galo que eu vi, ele na Fundação Casa, e começaram a perguntar aonde que estão as drogas. Naquele horário, a sua companheira de 26 anos estava cortando a pizza que iria servir para 7 pessoas na casa. E então, ela, assustada, foi ver o que era. O pai do rapaz, com 87 anos, estava no quarto logo em frente. Estava dormindo de camisa e cueca. E a hora que o pai se levantou, ouvindo os gritos por socorro do filho, apontaram a arma para ele: o senhor fica aí dentro. Não, não. Embora vendo os gritos de socorro do filho, mandaram-no ficar lá. E a moça que então estava cortando a pizza, um policial agarrou-a pela cabeça assim e levou-a para o quarto, logo em frente. E levou-a depois para o banheiro ali do lado. E daí obrigou-a a tirar a roupa, tirou a roupa dela. E obrigou-a a fazer sexo oral. E aí disse que... Aí ela percebeu que ele ia levar a uma consumação mais completa quando o PM tirou o membro da calça. E aí ela falou: olha aqui, ó, eu tenho HIV positivo. Ah, como? Então como é que você faz sexo com o seu companheiro? Ah, é que nós fazemos de camisinha. Ah, então que dê a camisinha. Ah, hoje eu estou incomodada com regras. Aqui está o meu OAB, e que pôs ali no chuveiro. E eu fui na casa ver, estava lá ainda o OAB. E daí, na parte de cima assim, da casa, tem um terraço onde estavam aguardando o chamado da pizza uma outra amiga dela de 20 anos e 2 rapazes. E que daí veio a polícia e chegou lá em cima e agarrou-a pela sua longa trança, que ela tem um rabo de cavalo, e levou-a para o outro quarto. Aí 3 PMs, segundo o depoimento dela, obrigaram-na a fazer sexo oral, como tinham feito com a outra. Em determinado momento, levaram as duas para a frente do rapaz que tinha primeiro sido agredido e chutado na cabeça. E daí pegaram uma vassoura, em cujo cabo colocaram creme e talco, e disseram para o rapaz: ou você diz onde estão as drogas, ou então nós vamos enfiar no seu traseiro. E os indícios, até porque havia fezes no chão ainda da casa, quando eu vi um pouquinho de fezes lá, é de que, de fato, chegaram a fazê-lo e disseram para o rapaz: se nós enfiarmos isso, você vai sentir dor. Se enfiarmos isso, você vai ter hemorragia. Se fizermos tudo isso, daí você vai morrer. E aí chegaram a levar a segunda moça de 20 anos, colocaram numa viatura da rota, levaram-na para dar uma volta, disseram no caminho: será que você aguenta 8 PMs? Daí ela gritou, chorou tanto e tal, que acabaram desistindo e chegaram a dizer para ela: olha, se você aceitar isso, nós não vamos prendê-la, só vamos soltá-la, mas quem sabe você pode ir naquela casa, não sei aonde. E daí voltaram. No caminho ela viu que os policiais estavam com cocaína, cheiraram a cocaína, e daí levaram essa cocaína para eu vi lá uma mesa onde tinha uma fileira ainda, onde cheiraram. E as pessoas saíram de lá às 4 horas da manhã.